Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Luiz Antônio Aguiar. Ele é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio, autores de artigos sobre Machado de Assis e livros sobre Machado de Assis, autor também de muitos livros infantis, com Confissões de um Pai Pedindo Arrego, Eles São Sete, uma coletânea de contos, Fantasma do Barão de Munchausen, Contos de Copacabana, O Cavaleiro das Palavras, O Sonho Amarelo. E a gente vai conversar com ele sobre um livro super bacana que chegou aqui pra gente, da editora Biruta, que é o Bruxas, Beijos e Outros Encantos. Bom dia, Luiz Antônio.
Bom dia, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo aqui, ainda mais sim, com beijos de bruxas. Isso é muito bom.
Tem uma receita ótima aí do pastel de forno da bruxa.
Ai, que delícia.
É só ter uma vassoura voadora, porque às vezes você abre o forno, o pastel sai voando, você tem que ir atrás.
Eu tenho a vassoura voadora.
Então pronto, porque a receita é muito fácil, são ingredientes fáceis de encontrar, baba de vampiro,
pois é,
carne de alma penada moída.
Aquele ovo também eu tenho.
Tem ovo
especial.
De 100 anos, aquele que fica enterrado 100 anos antes de você comer e sair com um caldinho assim, preto, bem a propósito, dá um gostinho picante.
É legal, mas tem também uma coisa nesse pastel que eu tenho no sítio da minha mãe.
Diga.
Cenoura.
Cenoura, é o único ingrediente assim mais estranho, entendeu? Mais exótico.
Então.
É pra dar um toquezinho humano,
toquezinho...
mais exótico. Os outros são extremamente... qualquer loja de bruxarias tem.
Então, um toquezinho mais século XXI, não é? Então, Luiz Antônio, você leu A Chave do Tamanho do Monteiro Lobato, que mudou sua vida, te deu poderes mágicos, esse, por exemplo, de conseguir essa receita, eu acho que foi daí, né?
Olha, A Chave do Tamanho é até hoje o livro que eu cito como mais importante da minha vida. Foi o livro que me fez entrar nesse mundo de fantasia, de querer ser escritor, de querer viver essas coisas através da literatura. É um livro maravilhoso, as crianças tomam o poder do mundo. Então, quando eu li aquilo, eu era criança. Puxa, as crianças aqui estão mandando no mundo, então é aqui que eu quero ficar.
É verdade, e aí você ficou, né?
Fiquei, estou até hoje aqui. Hoje sou avô, tenho dois netos maravilhosos, lindos, inteligentes, e volto a escrever para criança, principalmente para contar histórias para eles.
Pois é, que conselho que você tem para alguém que diz para você, alguém que já seja adulto e fala, eu não gosto muito de ler, eu não gosto de livros?
Olha, eu acho que a gente perde uma coisa importante na vida da gente, que é uma companhia para os nossos momentos mais íntimos, para os nossos momentos mais enigmáticos, mais misteriosos. Ler é uma coisa que transporta você, transporta para outros mundos, transporta para outras pessoas, para o espírito de outras pessoas. Isso tanto lendo um clássico, quanto lendo uma história de aventura. Eu acho que é importante que todo mundo tenha em casa livros, bibliotecas, estantes, quer dizer, na medida do possível, eu sei que nem todo mundo tem condições, mas tem alguns livros em casa, principalmente para as crianças. Tem muito pai que chega para mim, como é que eu faço meus filhos gostar de ler? Só, primeiro que a gente não faz ninguém gostar de coisa nenhuma, nem de carne assada com molho de ferrugem, não faz ninguém gostar de ninguém, muito menos gostar de leitura. Quer dizer, o que a gente faz é dar as oportunidades para as pessoas de terem acesso a livros. Tenha livros em casa, leia com seus filhos, leia para os seus filhos. Quer dizer, quem não gosta de ler, quem ainda não descobriu isso dentro de si, eu acho que está perdendo um tesouro.
É verdade, concordo com você. Agora, quem não tem condição, vai na biblioteca, né? Tem sempre uma pracinha, uma árvore.
Tem salas de leitura nas escolas, tem as bibliotecas de bairro. Inclusive pedir das autoridades, exigir que as autoridades promovam essas bibliotecas, comprem livros. Isso tudo é bastante importante. Os livros fazem parte da gente. Tem livros que estão aí circulando histórias há 3 mil anos.
É
não
verdade.
É à toa, são tesouros, são testemunhos assim sobre o que o ser humano fez, pensou, sentiu, viveu, sonhou. É um tesouro muito grande para a gente abrir mão dele.
É verdade, concordo com você. Agora, falando sério, você fez mestrado em literatura brasileira, estudou Machado de Assis, escreve sobre as obras de Machado.
Sim.
Conta pra gente, você faz oficinas também de leitura de Machado de Assis.
Faço.
As pessoas acham Machado de Assis difícil, né?
Olha, mas justamente eu sou um marqueteiro de Machado. É pra dizer que não é difícil.
Pois é.
É pra dizer que dá pra ler e pra ter prazer lendo Machado de Assis. ele tem uma imagem negativa, muito porque ele é usado às vezes em prova de vestibular, em prova de concurso, e leitura quando vira prova, quando vira dever de casa, a coisa não funciona direito. Né? Quer dizer, estraga um pouco aquela curtição, mas ele tem histórias divertidíssimas.
Uhum.
É claro que são 100 anos e tanto de diferença, né, para algumas histórias.
Mas aí que é legal, né? Porque você se transporta para um século passado.
É uma visão. É como você se olhasse assim no buraco de fechadura e visse como algumas das coisas começaram. Por exemplo, a nossa relação com o progresso, com essa palavra progresso, a nossa relação com a eletricidade. Machado conta, faz crônicas, por exemplo, que quando a eletricidade começou a acontecer no Rio de Janeiro,
uhum,
quando o primeiro bonde elétrico surgiu no Rio de Janeiro, o espanto das pessoas, a estranheza das pessoas, ao mesmo tempo a fascinação delas, a gente vê muito da raiz do que somos hoje.
Sim.
E além do mais, não é à toa que esse mulato, epilético, gago, venceu todos os preconceitos e as dificuldades para se tornar não só o maior autor da língua portuguesa, mas um dos maiores autores clássicos do mundo, como vários críticos hoje,
sim,
colocam ele como um dos maiores gênios da
criador da nossa Academia Brasileira de Letras.
Sim,
não é?
Fundador da Academia,
uhum,
primeiro presidente da Academia até hoje. Quem entra na Academia é recebido pela estátua de Machado. Aquilo é,
sim,
a casa de Machado de Assis,
uhum,
assim é chamada. Então, é um milagre e a gente pode ter acesso a esse milagre no nosso idioma. Isso é um privilégio. A maioria dos clássicos a gente só pode ler em traduções. Às vezes tem boas traduções, mas lendo o nosso idioma é como se cochichasse assim, alguns segredos, algumas coisas muito íntimas. Só aquelas que você acha que isso é uma característica de avô, né? Entre pai e o filho, o avô se mete para ficar do lado da criança.
Para ficar do lado da criança. Os pais é que eu não sei se gostam muito disso, mas a relação de avô é com respeito.
É mínimo, mas eu acho que a minha função é essa mesmo.
É, claro.
Quem educa é pai, o avô estraga.
É, isso é que dizem mesmo. A tia também estraga um pouquinho. Eu sou tia.
Então, eu fiz
nesse bom sentido, a gente está fazendo uma brincadeira, obviamente.
É claro, o estragar tem limite também.
É, também.
Mas
claro,
são histórias que contam para mim coisas, quer dizer, coisas do universo da criança, né? Por exemplo, tem um barquinho de papel, que é um barquinho aventureiro, que enfrenta mares, enfrenta perigos. Tem uma história de um garoto com seu pai, a nossa música, o pai um dia assoviando, aí o filho começou a escrever a letra daquela música, enfim, são várias. E a história de uma carta também.
Essa carta é muito legal, né?
Gostou?
Eu
tenho
muito legal.
Carinho, inclusive porque eu dediquei esse
ao
livro a um amigo e uma pessoa que eu adoro, amo, que é o Bartolomeu de Campos Queiroz, um escritor,
uhum,
que me influenciou muito e foi muito importante.
E ele tem um livro escrito, A Correspondência, que é belíssimo, né?
É,
que fala justamente.
Eu escrever cartas. Eu acho que é o último. É a última pessoa de que eu ainda recebo cartas à mão pelo correio, com selinho e tal. Então eu dediquei esse conto à carta,
sim,
ao Bartolomeu, que a gente chama de Bartô, né?
É, e vocês trocam cartas então?
Sim.
A maneira,
sim,
antiga entre os escritores?
Só para ele.
Sei.
Normalmente eu não escrevo mais cartas, a gente só escreve e-mail. E justamente essa carta, esse conto é sobre isso, né? Quer dizer, uma carta que apareceu no mundo de e-mails.
Uhum.
Eu acho que tem coisas das quais a gente efetivamente não se desligou, né? Quer dizer, as tecnologias entraram, mas os sentimentos continuam os mesmos, as relações continuam. E receber uma cartinha do Bartolomeu, uma cartinha escrita à mão, é uma coisa encantadora. Só que a gente quase não recebe, né? Pelo correio só vem conta.
É verdade. É, mas aqui tem um encanto. Eu acho que o livro tem mais encantos do que beijos de bruxas.
Bom, tem a história de um beijo também.
Então, que é uma delícia também.
E um beijo é um encanto, né?
É, claro.
E tem um pouco de bruxaria também.
E essa receita que você termina o livro, que é a receita do pastel, é deliciosa. Pastel de forno da bruxa.
Pastel de forno da bruxa.
Eu vou contar hoje para as minhas crianças. Hoje.
É.
Vou ler com elas esse.
Tá bom.
Essa receita, porque a gente anda fazendo livrinhos de receita e bruxas e passeando,
sim,
de vassoura. Então é isso mesmo.
É um livro pra gente se divertir, é um livro de brincar.
Uhum.
Eu quis fazer histórias de brincar.
E que é um momento mágico entre os pais e as crianças.
Totalmente.
Né? Também.
Eu acredito muito nisso.
Os avós.
entra como, ou a voz, né, que ela entra como uma das coisas afetivas, das trocas afetivas que existem entre a criança e o adulto, seja pai, seja avô, seja professora.
Uhum.
Né? É um momento afetivo, aquele momento assim que a criança senta no seu colo, você abre o livro com ela ali, dá um jeitinho, abraça ela junto com o livro, todo mundo abraçado, ela abraçando você, você lê a história, ela te agarra o braço nas horas de perigo. É encantador.
É isso mesmo. Agora, você participa do Movimento Brasil Literário também, Sim. que foi criado pelo Bartolomeu Campos de Queiroz, não é isso?
Sim.
Que a gente pode ir lá consultar no brasilliterario.org.br e tem o site também, que é o luizantonioaguiar.com.br.
É, com Luiz com Z, né? luizantonioaguiar.com.br. Uhum. É o site onde está, onde eu coloco alguns textos para discussão sobre literatura, sobre leitura em casa, leitura na família, leitura na escola. E meus livros, né? Tem sempre os lançamentos, a minha agenda, onde é que eu vou, onde é que eu não vou. O que eu estou fazendo? Esse mês eu tenho muitas viagens, né? Eu tenho viagens a São Paulo, eu vou a Passo Fundo para a jornada literária, vou a Florianópolis duas vezes.
Muitos eventos estão aparecendo na literatura, né? Sobre muitos, literatura, muitos, isso é muito, muito bom. Isso é muito
então,
bom.
Esse mês eu já fui à Feira de São Bernardo, em São Paulo,
uhum.
depois em Osasco fui a um... É uma apresentação em escolas, na escola Manuel Aires, no caso, é um evento promovido pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação, que traz escritores de todo o Brasil para falar nas escolas do município. É muito legal.
Sim.
E contato com a criança é uma coisa que eu adoro. Eu amo isso.
É
eu
muito
parte
bacana.
Do meu trabalho. É o que dá sentido final ao meu trabalho.
Uhum. Luiz, parabéns. Oi. Muito obrigado por conversar com a gente aqui. Sucesso e que continue viajando, escrevendo e encantando também muitas crianças por aí, não só seus netos.
Muito obrigado.
Um grande abraço.
Muito obrigado, meu.
Um abraço.
Um abraço. Tchau.
Eu conversei com o Luiz Antônio Aguiar. Ele é o autor de Bruxas, Beijos e Outros Encantos, livro editado pela editora Biruta, e é um livro super bacana e encantador. Você pode saber mais sobre ele, luizantonioaguiar.com.br, Luiz escrito com Z. Você pode saber mais sobre esse livro pela editora Biruta, que é o www.editorabiruta.com.br, e também pode participar por um Brasil mais literário, entrando no site www.brasilliterario.org.br. A leitura cresce, faz crescer as nossas cabeças, expande nossa consciência e encanta, que é o mais legal.
Falando de livros.